Você está sintonizando ZYB 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Adolescente de 14 anos morre vítima de atropelamento em Boa Vista. Polícia Rodoviária Federal inicia hoje a Operação Carnaval 2021 nas rodovias de todo o país. Servidores denunciam descaso no Centro de Atenção Psicossocial do Estado. Faltam profissionais para os atendimentos. Roraima ocupa o sexto lugar no ranking das mortes por Covid-19. Esses outros destaques você acompanha agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Muito boa tarde para você. Agora em Boa Vista, meio-dia e 50 minutos. Estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. Você também pode nos acompanhar aí pelo Facebook Rádio 93 FM RR. Eu sou Vanderléia Ferreira. Ontem, no bairro 13 de Setembro, um adolescente de 14 anos morreu após ser atropelado por uma caçamba. O acidente aconteceu por volta das 2h30 da tarde no cruzamento que fica entre as ruas Antônio Cabral e Bem-Querer. Gabriel Almeida de Carvalho estava de bicicleta e, segundo o motorista da caçamba, o menino teria atravessado a rua e não teria percebido a aproximação do veículo por conta dos fones de ouvido que ele estava utilizando. O motorista foi submetido a teste de bafômetro, que deu negativo, e agora ele vai responder a inquérito em liberdade. A Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje a Operação Carnaval 2021, que seguirá até meia-noite de quarta-feira de cinzas nas rodovias federais do país. O objetivo é diminuir o número de acidentes graves e conscientizar os motoristas para que dirijam com atenção e não cometam infrações. Serão realizadas blitz, principalmente nos pontos com maiores índices de acidentes nos horários de maior fluxo de veículos.
Saúde.
O jornalismo da 93FM recebeu denúncia de que o Centro de Atenção Psicossocial 3, que é de responsabilidade do Estado, não está atendendo mais no período noturno e nem aos fins de semana. Há pacientes em situações delicadas que procuram atendimento nesse período e não são atendidos porque não há profissionais de enfermagem. Ou seja, o Estado decidiu os dias que as pessoas precisam de atendimento especializado. Os detalhes você acompanha agora com Yuri Carvalho.
O CAPS 3, que é o Centro de Atenção Psicossocial Edna Marcelaro Marques de Souza, que acolhe pacientes com transtornos psicológicos, não funciona aos fins de semana e nem atende pela parte noturna. Segundo o denunciante, que é profissional de enfermagem, mas preferiu não ser identificado, essa medida foi adotada em abril do ano passado, devido à necessidade de remanejamento de profissionais da saúde para o Hospital Geral de Roraima no combate ao Covid-19. O denunciante disse ainda que pessoas com casos graves em tratamento ou até mesmo pessoas que tenham sintomas gerados ou agravados devido à pandemia não recebem internação, porque não há enfermeiros para cuidar desses pacientes.
Agora, depois da pandemia em abril do ano passado, a CESAL, se não me engano, mandou um documento para as unidades, tanto para o CAPS 3, como para o A e o AD, pedindo funcionários excedentes para ajudar na pandemia, né, na linha de frente. Então, o que aconteceu? A UA mandou, acho que dois, o AD parece que não mandou nenhum, mas o CAPS 3, a diretora, que é a dona Romina, mandou todos os profissionais da enfermagem da noite. Devolveu todo mundo para a CESAL. Todo mundo. Tanto os enfermeiros como os técnicos. Quando as pessoas vão procurar atendimento final de semana ou num feriado, tanto de dia como de noite, ou dia de semana noturno, elas não têm esse atendimento porque está fechado.
Ainda segundo o denunciante, o governo justificou o fechamento do CAPS 3 como medida de precaução para resguardar profissionais e pacientes. Mas as outras unidades geridas pelo Estado funcionam normalmente.
O AD está funcionando 24 horas porque o diretor de lá não fechou. A UA também está funcionando 24 horas, o único que não está é o CAPS 3. E a CESAL, o que ela diz é o seguinte, que fechou para preservar tanto a vida dos funcionários como a vida dos pacientes. Mas eu acredito que isso não é verdade. Por que então que ele mantém o CAPS 3, o CAPS AD e a UA aberta 24 horas? É isso que nós não entendemos. Porque também tem um porém. A diretora bate no peito e diz que ela não volta mais a funcionar noturno enquanto ela for diretora. Ela não pode fazer isso, porque quem sofre é a sociedade, é os que precisam. Nós recebemos pacientes lá, jovens de 16, 17, 15 anos, que são altamente estrupadas, elas se mutilam, elas se cortam nos braços, nas coxas e tentam se matar enforcadas.
No portal do Ministério da Saúde consta que CAPS são Centros de Atenção Psicossocial com prestação de serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, constituído por equipe multiprofissional. Essa equipe atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, e são substitutivos ao modelo asilar. Reportagem Yuri Carvalho.
Nós entramos em contato com o governo do estado e estamos aguardando uma resposta em relação a essa denúncia. Mais 337 casos de Covid-19 foram confirmados nesta quinta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. Com isso, o número de infectados chegou a 76.937. 25 mortes também foram confirmadas nesta quinta-feira, chegando, portanto, a 962 mortes. Dos 83 leitos de UTI do HGR, 82 estão ocupados. Dos 169 leitos clínicos, 165 também estão ocupados. Os leitos semi-intensivos estão com 100% de ocupação. E para evitar que os casos de coronavírus continuem aumentando em Roraima, o governador Antônio Denário expediu nova recomendação aos gestores dos 15 municípios para que reforcem a segurança sanitária, principalmente nesse período em que se aproxima o carnaval. Rafael Lima tem os detalhes.
O governador de Roraima pediu em documento aos prefeitos para que sejam suspensas todas as atividades e serviços que não sejam essenciais para a população. Isso engloba eventos de lazer e tudo que possa promover aglomeração de pessoas e assim favorecer a transmissão da Covid-19. Nessa nova recomendação aos prefeitos, o governador pede para que seja adotado o toque de recolher das 9 horas da noite até as 6 horas da manhã. Apenas profissionais de saúde ou profissionais em atividades essenciais vão poder circular. O motivo da recomendação seria a situação atual do Hospital Geral de Roraima, principalmente em relação aos leitos de UTI, que já registra 99% de ocupação. Caso os prefeitos adotem as medidas, todas as recomendações devem permanecer por 15 dias. Depois disso, deve ser feita uma nova avaliação do atual cenário da Covid-19 no estado. Rafael Lima para o Jornal da 93.
A Prefeitura de Amajari decretou situação de emergência por 90 dias e prorrogou por mais 15 o toque de recolher a proibição de acesso às cachoeiras também do município. Os novos decretos foram publicados ontem no Diário dos Municípios de Roraima. O município tem 680 casos de coronavírus e já registrou 16 mortes por Covid-19. Em São João da Baleza, a situação também é preocupante. O prefeito da cidade adotou o toque de recolher das 8 da noite às 6 horas da manhã. O novo decreto também foi publicado no Diário dos Municípios de Roraima nesta quinta-feira. A prefeitura pode aplicar, inclusive, multa de até R$ 1.000 caso estabelecimentos desobedeçam o decreto que determina o funcionamento até às 8 horas da noite. O município registra 991 infectados e 3 mortes em razão da Covid-19. Com mais de 76 mil casos confirmados de coronavírus, Roraima ocupa o sexto lugar no ranking de mortes por 100 mil habitantes, atrás apenas do Amazonas, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso e Espírito Santo. O estado já teve 12% da população infectada pelo coronavírus e a taxa de letalidade é de 1,2%. As informações foram divulgadas essa semana pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O vírus atinge também crianças e recém-nascidos no estado. Até o momento, 12 mortes já foram registradas em crianças com menos de um ano. 4 crianças de até 9 anos também morreram no estado. Nas barreiras sanitárias implantadas até o momento, 22.884 pessoas foram abordadas, 9.488 pessoas no aeroporto e 13.396 na barreira do Jundiá, que fica localizada em Rorainópolis, divisa com o Amazonas. Meio-dia e 58 minutos, vamos fazer um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho trazendo outras informações para você.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Já começou o fevereiro de ofertas da Baby Kit do Pintolândia. Todas as sessões com descontos e preços imperdíveis. Roupas, calçados, acessórios adultos e infantil, enxoval e quarto completo para o seu bebê. Brinquedos e muito mais com preços que só a Baby Kit tem para você. Acesse as nossas redes sociais e o nosso WhatsApp 991637538. Baby Kit, Buritis e Pintolândia.
Baby Kit.
A saúde pública é responsabilidade tanto do governo do estado quanto da prefeitura, mas cada um tem o seu papel. A prefeitura cuida da saúde básica e das crianças de até 12 anos. Já o governo cuida da saúde dos adultos. Nos primeiros sintomas da Covid-19, você deve procurar as unidades básicas, mas nos casos graves, só os hospitais do estado podem oferecer internação. As vacinas estão chegando aos poucos. Cuide-se. Prefeitura, o trabalho continua.
Transnorte BV, a primeira empresa 100% roraimense especializada em transporte de veículos. Oferecemos seguro e atendimento personalizado desde a coleta até a entrega do seu carro. Conte com a Transnorte BV e transporte seu carro para qualquer lugar do Brasil. Viaje tranquilo, o seu carro nós levamos para você. Rua Doutor Paulo Coelho, 885, São Vicente. Telefones 99126-5815 e 99115-3999. Transnorte BV, a segurança que você procura para transportar o seu carro.
Mais confiança, credibilidade, toda qualidade. Melhor preço e atendimento é o nosso forte. Madeireira Pau do Norte. Ligue 991-210006. Madeireira Pau do Norte é referência em madeira.
Madeireira Pau do Norte, aqui nós garantimos o melhor preço. Telefone 991-210006.
A Elps Digital Shopping chegou. É um aplicativo voltado a facilitar as vendas online, permitindo que você tenha sua loja online totalmente administrada por você mesmo, inclusive com controle de delivery, financeiro, estoque e demais funcionalidades, contando com apoio técnico de orientação ao cliente. E você terá 60 dias de uso gratuito para você implementar seu negócio e faturar. Tenha sua loja online hoje com poucos cliques. Entre em contato para mais informações 95 991 69 78 82 ou acesse elpsdigitalshopping.com.br.
As definições de entretenimento foram atualizadas. Agora, na São Fibra Ótica, você tem TV por assinatura com mais de 120 canais em alta definição. É um novo serviço da São Fibra para oferecer a você uma experiência completa. Assinando a internet da Sal, você leva para casa todos os benefícios e mais 45 canais em seu plano. Tudo isso grátis, sem custos adicionais. É mais um presente da São Fibra para você. Assine já e aproveite!
93, 93, a nossa rádio 93 FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1:02 em Boa Vista. O Conselho Indígena de Roraima divulgou nota criticando a lei que regulariza o garimpo em Roraima. A lei foi sancionada na segunda-feira pelo governador Antônio Denário. Para o CIR, a medida incentiva a criminalidade em áreas de reservas indígenas. Os detalhes com Rafael Lima.
Pelo texto, é permitida a concessão de lavra garimpeira sem estudos prévios e autoriza embarcações de qualquer natureza a operar no garimpo, além de permitir também o uso de escavadeiras, bico-jato e aparelhos de escarificação hidráulicos de fundo. A FEMAR é responsável por emitir o licenciamento ambiental e fiscalizar se as exigências no plano de controle estão sendo seguidas. O limite máximo da área para exploração é de 50 hectares, exceto para cooperativas, que podem ter acesso a 200 hectares. Apesar de excluir a possibilidade de mineração nas áreas indígenas, a prática tem sido comum nessas regiões. Por isso, na nota divulgada nesta quinta-feira, o CIR afirma que a lei irá estimular atividades criminosas em reservas. Para o vice-coordenador do Conselho Indígena de Roraima, Edinho Batista, a lei trará impactos negativos para toda a população do estado.
Em nome dos povos indígenas daqui do estado de Roraima, repudiar de primeira mão esse ato criminoso do governador daqui do estado de Roraima, do Antônio Denário, em sancionar um projeto de lei que anuncia uma tragédia para a população indígena e para a população de Roraima. A nossa posição, enquanto movimento indígena, enquanto povos indígenas, enquanto organização indígena, nós somos contra essa PL 201 que mata, que destrói, que envenena, que polui e que acaba com vida.
Edinho Batista explica ainda que outra preocupação é com relação ao uso do mercúrio nas atividades garimpeiras. Segundo ele, o uso da substância pode comprometer o abastecimento de água no estado.
Os garimpos que estão sendo feitos estão dentro dos rios, nas nascentes dos rios, que hoje desembocam no Rio Branco. E nós temos como única bacia hidrográfica daqui do nosso estado é o Rio Branco. Então, com esse projeto de lei que tenta, a qualquer custo, regulamentar ou legalizar garimpo usando mercúrio sem limite, só aumenta a onda de violência, só incentiva a violência.
Na terça-feira, o Partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a lei. O partido alega que uma das preocupações é com o meio ambiente, resguardado pela Constituição Federal. Na ação, o partido também alerta para os desastres naturais que são sentidos agora. Escreve que o Estado prefere se omitir ou agir erroneamente na gestão ambiental, sem políticas de prevenção e de repressão aos desastres, o que causa implicações futuras. Reportagem Rafael Lima.
E o presidente da Assembleia, Soldado Sampaio, anunciou a posse dos aprovados no último concurso público da Casa. 11 aprovados serão empossados no dia 1º de março e os demais serão chamados até junho.
O compromisso da Assembleia, dos deputados, em especial da atual mesa diretora da Assembleia, que decidimos na reunião recente a convocação de todos os concursados. Vamos dar posse na primeira etapa agora no dia 1º de março, onde já serão empossados 11 servidores, e até o dia 30 de junho será dado posse a todos os servidores que estão aptos no concurso da Assembleia.
O concurso realizado pela Assembleia ofertou 36 vagas para 13 cargos. Ao todo, 14.668 pessoas se inscreveram. Apenas 4 aprovados tomaram posse em outubro do ano passado. E o Ministério Público do Estado enviou documento ao presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, o vereador Genilson Costa, para que ele atualize o portal de transparência do Legislativo Municipal com informações claras e objetivas. O vereador tem 30 dias para atender a recomendação, caso contrário, o Ministério Público deve partir para a esfera judicial. De acordo com a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, foram identificadas várias irregularidades no portal, como informações desatualizadas, referentes ao orçamento e finanças, licitações e contratos, além de verbas indenizatórias, relatório de gestão fiscal e sessão plenária da Casa. As últimas atualizações feitas no portal aconteceram no ano passado. A Lei de Acesso à Informação determina que órgãos e entidades devem divulgar tudo o que for de interesse da população no site oficial dos determinados órgãos. Vale lembrar que na semana passada a Justiça deferiu o pedido do Ministério Público determinando à Assembleia Legislativa a implantação correta do portal da transparência da instituição. O Ministério Público pediu ainda publicidade de gastos individualizados de cada deputado. O Poder Legislativo tem 60 dias para cumprir a decisão judicial e efetuar as medidas necessárias. A multa diária pelo descumprimento da decisão é de R$ 150 mil. Reais. O partido MDB de Roraima abriu processo para expulsar os deputados estaduais Marcelo Cabral e Jorge Everton da sigla. Os dois fizeram campanha eleitoral para um concorrente de Arthur Henrique, candidato do próprio partido, violando com isso as regras do Estatuto do Partido.
Apoiar outros candidatos que não sejam da mesma sigla fere o estatuto do partido. A Comissão de Ética do Diretório Estadual do MDB em Roraima iniciou o processo interno para a expulsão dos dois deputados porque eles teriam feito campanha para um candidato a prefeito concorrente de Arthur Henrique, do MDB. O concorrente é Otaci Nascimento, do Solidariedade. Na denúncia formalizada pelo Diretório Estadual, foram anexados vídeos e fotos que comprovam a atitude dos dois parlamentares. Além disso, de acordo com o Conselho de Ética do partido, por diversas ocasiões durante o pleito eleitoral de 2020, Otaci fez agressões contra o MDB, contra Arthur Henrique e também contra outros membros do partido, como, por exemplo, a ex-prefeita Tereza Surita e o presidente do Diretório Estadual, Romero Jucá. Tais agressões foram veiculadas dentro do horário eleitoral gratuito nas redes sociais oficiais de Otaci, inclusive com conteúdo patrocinado, além de manifestações do próprio candidato do Solidariedade em reuniões eleitorais. Jorge Everton já foi notificado formalmente sobre a decisão do seu partido. Já o deputado Marcelo Cabral deverá receber a notificação na próxima semana. Conforme o Código de Ética e Disciplina do partido, após a notificação, eles terão 15 dias para apresentar argumentos de defesa. É isso, Vanderlei, eu volto com você aí no estúdio.
Obrigada, Rafael, pelas informações. Arthur Henrique foi eleito prefeito de Boa Vista com 85% dos votos válidos registrados no segundo turno. Ele derrotou Otaci, registrando a maior diferença proporcional de votos entre candidatos concorrentes no segundo turno nas eleições municipais de 2020. Em Boa Vista, 1h10, o Jornal da 93 termina aqui. Só lembrando a você que a produção foi da nossa central de jornalismo. Daqui a pouquinho tem outras informações para você no programa Rádio Verdade com o Bruno Pérez. Um bom fim de semana para você. Boa tarde. Até segunda, se Deus quiser.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.